Na segunda metade da década de 1970, trocou Inhambane por Maputo. 10 anos depois, decidiu estabelecer-se em Lisboa. Seu nome de batismo é Alípio Cruz, mas na música é simplesmente Otis.
O meu pai era maestro de uma banda e eu, com os meus 12 anos, sofri bastante influência, ou fui influenciado pelo velho para aprender um instrumento de sopro. Então, um dos primeiros instrumentos de sopro que eu aprendi era saxofone soprano, dos quais toquei uns 4, 5 anos na banda municipal de Inhambane, e dali fui para Maputo, integrei-me no grupo RM.
Nessa fase, qual é o saxofone que o seu pai tocava?
Era soprano também, saxofone soprano. Então, na banda havia uma secção que era de saxofones sopranos, de saxofones tenores, saxofones altos, barítonos. Havia mais de 3. Então, eu era mais mascote a tocar o saxofone com os 12 anos. Fiquei até os 15, às 16 anos, e continuei a estudar em Maputo. No qual fiquei, antes de tudo, no grupo experimental número 1, que se transformou em grupo de juventude, da UJA. Uns 12 anos depois, o grupo RM, como conhecimento da minha existência musicalmente em Maputo, fui convidado a 6 anos com o grupo da rádio. Passado esses 6 anos, vim para Lisboa, que estou cá há 30 anos.
Otis aprendeu a tocar o saxofone com o seu pai, que era regente de orquestra em Inhambane, uma província do sul de Moçambique. Foi uma imposição no bom sentido, recorda-se Otis. As bases da sua carreira foram em Maputo, na segunda metade da década de 1970, altura em que a música era também usada para ajudar a criar a identidade da nova nação. A sua vida foi sempre de mudanças.
Nada é fácil. Nem Inhambane, nem Maputo, nem nada que se pareça, porque quando a gente está num sítio, num carro, temos raízes, amizades, o cheiro, o vento, a terra, quando chove, de sítio para sítio é diferente. Então é complicado, mas a própria vida obriga a deixar. A própria vida obriga-nos, comanda-nos a deixar, nem que seja a nossa mãe. É um exemplo, né? Porque senão nunca seremos ninguém, a gente nunca apostar por querer mais. Porque Inhambane tinha, mas havia limitações. Maputo tinha, há limitações. Então eu tive que ir para a Europa. Aqui há limitações. Às vezes a idade já não deixa, não é? E cheguei já aos 40, 45, pá, o que eles fazem? Pá, já não tens a pote. É melhor ficar quieto. Mas está-se bem.
E quando chega a Maputo, era naquela fase de independência, tinha um sonho, queria se engrar na música, queria continuar a estudar, claro. Tinha um plano bem definido ou as coisas foram acontecendo?
Eu queria continuar a ser músico, mas como eu tinha idade para estudar, fui estudar na escola comercial, em frente ali ao restaurante Princesa. Então estive lá durante 4, 5 anos, mas acho que o rendimento era quase nulo, porque não se podia misturar. Eu tocava no Zambi, nos Sanzalas à noite, até às 4. Como é que eu entraria na escola às 7:30, 8 horas da manhã. Então, estava a remar contra a maré. Mas, olha, foi melhor insistir do que não fazer nada, né?
Foi nessa fase que começou a fazer parte, saiu da banda em Inhambane, onde a estrutura era mais de leitura, e quando entra em Maputo, entra para já os chamados grupos ligeiros.
Sim, eu fui com 16 anos. Então, um dos primeiros sítios que eu fui convidado pelo João Paulo, antigo cantor dos Monstros, fomos tocar na Folclore, adorava aquele sítio. Era do homem chamado Janito. Então, já fiquei lá muito ano, como quem diz, uns 3. E depois fui para a cidade, para baixo da cidade, no Sanzala. Também estive uns poucos, depois em seguida fui para o Zambi, que era do
Alex Barbosa.
Exatamente. E dali ele até pagou uma passagem, comprou-me um saxofone para eu vir embora para cá, para Lisboa.
Quem comprou o saxofone foi o Alex?
Alex? Sim. E tem cá até hoje. Tive sorte, porque ele não era amigo de todos, né? Uhum. Ele, comigo, por acaso, era um mascote deles. Tive sorte, tive grande apoio para dar mais um salto qualitativo, né? Tive.
E tocou também, naquele tempo, com o Grupo R.M. Como é que chega o Grupo R.M.?
Conheci o Pedro Ben, obviamente. Ambos amigos que eu acompanhava em shows, mesmo lá no próprio Folclore. Só que, formaram o Grupo R.M., das preferências deles disseram: nós queremos o Otis, como saxofone. Então fui-te fazer parte dos metais, eu, Zé Abel, Chico António, e um tipo chamado Jimmy, que está na África do Sul, Isildo Gomes.
Uhum. Isildo Gomes.
Sim.
Chegou a trabalhar com pessoas como Alexandre Langa, por exemplo, no Grupo R.M.?
Sim, claro. Ele não fazia braço de sopros connosco, mas ele sabia tocar saxofone. Quando lhe apetecia, para além de cantar, tocava connosco saxofone. Um rapaz, excelente pessoa. Excelentíssimo cantor, excelente pessoa de coração. Tenho saudades imensas de alguns colegas que deixei lá. Um dos pais dele, o Alexandre.
Alexandre, que maluco. Qual é o que Yoma, imanga munlanga ubuya undipusha mpunzi inkwawo.
Hawu, uyitwile makenga kona?
Yakuyini?
Eh, vanu ngonyana awuyile ma.
Wa shuma gigwana, wathi vayo zaba ibuyisi inkosi.
Kudala be kungabe nje kusaphila ngungunyana. Kusaphila ngungunyana nomzilikazi.
Foi em Lisboa que Otis iniciou a carreira discográfica. Inicialmente, tocou em clubes noturnos.
Em 1985, passado 3 meses já estava a tocar em cabarés, aqui em Lisboa. O primeiro cabaré foi o Ritz Club, eu fui tocar no Fontória. Só que não durei muito tempo, apareceu um convite de um baterista do antigo grupo Os Trovantes, que é o Zé Salgueiro, formou uma banda pop para bares. Então ele veio-me pegar, a partir daí, Ouro Sobre Azul. Não foi fácil furar, mas já tinha uma credibilidade da parte branca aqui em Portugal. Ainda por cima jovem, só que levei uns 9, 10 anos que é para ser reconhecido, no mínimo, não totalmente, né? Porque a partir dessas bandas de rock que a gente fazia, haviam convites de grandes cantores, tipo Roberto Leal, que ouviu-me na televisão e disse: eu quero que eu seja saxofonista. Então estive com Roberto Leal durante 13 anos a fazer turnê mundial. E entre ele, fiz um torneio com o Paulo Carvalho, fiz um torneio com Tito Paris, e com os Anjos, com o Miguel e André, e chegamos a ir contra o Paris, onde esteve o Carlinhos Brown brasileiro, onde esteve a 12 pontos, tocámos nas Nações Unidas, em Nova York, para o senhor confiar na altura. Houve grandes movimentos. Yeah.
E depois o Watts decide fazer os seus próprios discos. O que é que lhe motivou?
Sim, porque a minha saída de Moçambique, eu tinha de ser líder na minha música. Boa ou má, não importa, mas eu tinha que liderar. E até, olha, fui bem sucedido, porque até hoje faço. Tenho 8 discos, estou a fazer um 9 agora, que sai este ano, nos meados deste ano. Então, não importa se tenho ou se não tenho, mas sou bem sucedido, sou, né? Porque não é fácil hoje, sobretudo em Portugal, onde eu vivo, haver uma liderança de música instrumental, artista, né? Música instrumental, é difícil. Mas eu sou daquele um bocadinho ferrenho, de tanta água bate na pedra que até fura, né?
Com a Marrabenta e outras músicas de Moçambique também, serve como embaixador do seu país?
Ah, ultimamente, não como, né? No princípio estranham o tipo de música, esse tipo está a cantar, mas esse tipo não sei o quê, africano, pronto, aquele tipo, aquela maneira de estar. Mas se és coerente como eu fui e sou, no meu estilo de música, agora não há como. Não há como. E tenho, tive que estudar sonoridades de saxofone, tive que estudar formas para marcar a diferença. Toco uma rabenta com o meu som de saxofone, que jogo que me satisfaz e marca a diferença.
Alíbio Cruz, ou simplesmente Otis, tem um segredo para se manter na música.
Eu acho que é persistência e a coerência. O segredo é, tu gostas de ser alguém, gostas de fazer alguma coisa, persiste. As coisas não são fáceis. E aí são das bandeiras. E sobretudo no sítio onde nós não nascemos e quase não conhecemos ninguém. É persistir e ser coerente. Enquanto a música no mundo vai sofrendo moda, vai mudando, hip-hop, R&B, whatever. Então, eu não alinhei muito nas mudanças, pronto, que são bem-sucedidas para alguns músicos. Não alinhei muito. Tentei ser eu, com a minha música, coerente naquilo que eu quero ser. E olha, tá, aí estamos. Cá estamos.
E assim foi a nossa página reservada às artes, comigo, Amancio Miguel. Otis, saxofonista moçambicano radicado em Portugal, o nosso convidado. We'll be right back.
Mm-hmm.